Hoje poderia ser um dia alegre, de festas e comemorações. Hoje poderíamos estar sorrindo, como os povos verdadeiramente independentes sabem fazer. Mas abrimos as páginas dos jornais e vemos a situação em que estão lançados tantos milhões de aposentados e pensionistas. Vemos o que este governo está fazendo com os trabalhadores e, pior ainda, ficamos sabendo que os meninos pobres que vivem nas ruas estão sendo assassinados todos os dias. Um país que não tem compromisso com os trabalhadores de ontem, que não atende aos de hoje e mata os de amanhã, um país que continua cumprindo as exigências do FMI e entregando às empresas estatais, um país que descobre que se matava impunemente os que discordavam do regime, um país como este não tem muito o que comemorar de independência. Hoje poderia ser um dia de festa e alegria, mas hoje é apenas mais um dia em que sentimos todo o peso dessa sociedade que nos oprime e explora. Que este seja, ao menos, mais um bom dia metalúrgico.
Trabalhadores também, não é só metalúrgico, esse programa pertence a toda a classe trabalhadora. E esse programa de hoje tem um especial, ele é dirigido e é dedicado aos companheiros William Valmir Barroso, companheiro Juarez, Chico Mendes, companheiro Chico Dias, e hoje nós vamos saber um pouco da independência do Brasil também, que hoje é 7 de setembro, onde se comemora a independência do Brasil. Nós temos hoje aqui o companheiro Ernesto, o companheiro Jadir, o companheiro Wagner. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para esses companheiros. O que se entende de independência do Brasil? O que é independência? E o primeiro entrevistado de hoje é o companheiro Wagner. Vai falar alguma coisa para a gente aí? Sobre o que é independência do Brasil.
A história nos reserva momentos importantes em que a gente lembra o nosso passado, lembra o nosso presente, mas principalmente essa data tem muito a ver com o dia de hoje. A história, desde a abertura dos portos, as nações amigas que a gente aprende na história, desde o 9 de janeiro, o dia do Fico, 9 de janeiro, dia do Fico também, e a independência do Brasil, todas essas datas são marcadas por uma forte intervenção estrangeira no Brasil colônia. No Brasil que dependia de Portugal, dependia do descobrimento, no Brasil dominado pela Inglaterra durante quase 2 séculos de dominação inglesa, em que, enquanto a Inglaterra explorava Portugal, Portugal, tendo a colônia, que era o Brasil, também explorava os brasileiros, retirando daqui todas as nossas riquezas. Para nós, tem uma ligação muito grande com o dia de hoje, porque também o governo brasileiro, quem manda no Brasil hoje, em todos os níveis, também nos explora, fazendo do Brasil um pouco uma colônia. Uma colônia onde a força de trabalho já não é mais como escravo, mas escravizando a força branca, a força negra, a força da população brasileira, adquire lucro e exporta para os bancos estrangeiros, concentrando na mão de alguns poucos. Hoje a grande potência já não é mais o Portugal, já não é mais a Inglaterra, na sua guerra fratricida, contra os povos aborígenes, contra os povos da terra conquistada, mas é hoje também, o Brasil funciona como uma colônia, com os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, Japão, explorando o povo, retirando dele o sangue e o suor, como o próprio Edmar lembrou, o caso dos companheiros William, Valmir Barroso, Juarez, Chico Mendes e tantos outros, Vladimir Herzog, que a gente está lembrando agora, com os cemitérios aí, Vladimir Herzog, e todas as outras famílias que sofreram para construir a verdadeira independência desse país. Eu acho que esse programa tem uma conotação muito especial. O companheiro Ernesto tem muito a contribuir aqui, o companheiro Jadir, o próprio companheiro Edmar hoje na posição de entrevistador. Eu, desde já, até por algum problema, nessa sexta-feira eu tenho que sair agora, eu quero desejar um bom dia e que cada companheiro reúna forças junto um com o outro, junto, cada metalúrgico, cada trabalhador, cada dono de casa, para a gente construir de fato a independência desse país. Eu quero deixar desde já o meu bom dia aos companheiros e que a gente construa a nossa independência.
Muito bem, a gente agradece aqui ao Wagner, presidente do sindicato, com essa um pouquinho de história, um pouco da história, que a história do Brasil é muito grande. E a gente vai passar a palavra também ao companheiro Ernesto, e entrevistando o companheiro Ernesto para saber o que é, o que ele entende por independência. Ele fez um editorial muito bonito, mostrando aos trabalhadores, onde temos crianças que nascem hoje, passando fome. Temos criança hoje que aos 20, 17, 18, 20 anos são mortos por bandos, por exterminadores. E nós tivemos isso antigamente, mas foi a cassação de políticos que queriam mudar esse país independentemente mesmo, na verdade, a independência mesmo do Brasil. E esses companheiros foram mortos também, diante de tal repressão que se tinha antigamente. Hoje nós temos uma repressão também, que hoje os trabalhadores de hoje, que fazem a greve para conquistar alguma coisa e alimento para dentro de sua casa, isso aí também é um pouco de liberdade. O companheiro não pode ter, trabalhar somente por alimentação. Ele tem um calçado, ele tem a casa para morar, a casa própria, e ele é tirado toda essa liberdade desse companheiro. Então nós queríamos saber do Ernesto o que ele entende por independência, já que eles botam as crianças nessa data para marcharem, para mostrar para as autoridades como é que se faz um Brasil. Eles, no entendimento deles, botam a criança nem sabe o que é isso. As crianças hoje na escola não ensinam isso. O que é liberdade? Porque no futuro eles não vão ter liberdade. Então eu pergunto ao Ernesto o que ele entende por liberdade.
Olha, Edmar, antes de tudo, eu quero mais uma vez pedir desculpa aos companheiros, porque no programa de ontem eu não consegui terminar direito a abertura do programa, porque eu estava muito emocionado com aquelas notícias de jornal. E eu posso dizer agora, eu não tenho qualquer medo. Eu era um daqueles que estava na lista para também ter sido assassinado e enterrado lá naquele cemitério. Mas tudo bem, nós estamos falando de dependência. O que é independência, né? Uma coisa curiosa, Edmar, é a gente lembrar que num programa nosso, há pouco tempo, há 10 dias atrás, nós fazíamos um editorial sobre o julgamento de Tiradentes. Tiradentes, o mártir da nossa independência, né, que foi julgado porque defendia propostas de independência, e pouco menos de 30 anos depois, né,
acontece a independência do Brasil. Veja que a diferença entre o enforcamento de Tiradentes e o 7 de setembro passou pouco mais de 30 anos nessa história. Mas a verdade é que as crianças não ouvem na escola, isso que a gente tem que resgatar, Edmar. A verdade é que as crianças não escutam na história, entendeu? Lá na escola, as professoras não contam essa história, dizem apenas que Dom Pedro foi lá, desembainhou a espada e gritou independência ou morte. Isso é uma mentira, Edmar. Isso é uma mentira deslavada. A verdade é o seguinte, olha, quem quiser pode procurar os livros dos historiadores. A verdade é o seguinte, o Brasil pertencia a Portugal. Portugal tinha uma dívida externa com a Inglaterra, mais ou menos parecida com a nossa dívida externa de hoje. Porque as próprias naus portuguesas que vieram para o Brasil, o próprio navio que trouxe Pedro Álvares Cabral foi construído na Inglaterra, porque Portugal não fabricava nada, não fabricava navio, não fabricava tecido, tá? Então, Portugal devia para a Inglaterra até a cueca do rei. Essa é a verdade. Só que quando a Inglaterra começou a Revolução Industrial, quando a Inglaterra começou a se desenvolver industrialmente, precisava de nações na América que pudesse comercializar. E então fez um acordo, porque no Brasil também já existia uma burguesia, uma classe dominante, começando a nascer, e que para eles interessavam também ser independentes. E a negociação, Edmar, é bom que todos os nossos ouvintes conheçam essa história. A história é a seguinte, Portugal deve para a Inglaterra, Portugal era dono do Brasil. Para a Inglaterra, era bom que o Brasil fosse independente. O acordo qual foi? O Brasil assumia as dívidas de Portugal com a Inglaterra e a Inglaterra reconhecia a independência brasileira. Então, a nossa dívida externa, que hoje está nesse tudo que a gente conhece aí, começou naquela época, quando a classe dominante no Brasil assumiu a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra para fabricar os próprios navios que trouxeram Pedro Álvares Cabral. Então, a classe dominante no Brasil, naquela data da independência, assumiu a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra para se tornar independente. E, a partir daí, abrir todo o comércio com a Europa. Então, ô Edmar, só para depois não haver qualquer coisa contra o sindicato, eu gostaria de ressaltar o seguinte, olha companheiro, quem quiser, é um historiador muito conhecido, Nelson Werneck Sodré, historiador, catedrático, etc. Tem uma página do livro dele, Formação Histórica do Brasil, e ele diz o seguinte, a independência é, assim, uma empresa capitaneada pela classe dominante colonial, que configura, segundo seus interesses, os seguintes itens. 1. Manter intacta a estrutura de produção interna. 2. Aliar-se à burguesia europeia no exterior. Ora, qualquer companheiro que somar 1 mais 1 é igual a 2, vai ver que não mudou. Vai ver que não mudou. O que é que eles queriam? Garantir o poder da burguesia internamente e garantir o apoio do capital externo. Então, Edmar, independência é uma coisa muito gostosa de se falar. Independência, eu acho que é o sentimento mais forte que um ser humano pode ter, mas desde que fique claro que tipo de independência nós temos, como nós falamos aqui na abertura do nosso programa. Independência, enquanto os trabalhadores que tanto deram e se aposentaram não têm nada hoje, vivem à míngua. Independência, enquanto os que estão produzindo dependem de leis presidenciais e acordos do FMI. Independência, enquanto as nossas crianças pobres de rua estão sendo assassinadas, isso não é independência. Não existe um povo que possa se orgulhar dessa independência, Edmar. Me desculpe, eu tenho que parar de novo. É com você.
É, o companheiro Ernesto está meio... está emocionado, porque isso aí traz uma história. A história que vem, que os companheiros às vezes não conhecem. Hoje os companheiros da 88FM estão aí, não estamos dando uma aula de história do Brasil. Nós estamos passando a realidade para a população de Volta Redonda e aqueles que nos ouvem. Mas nós temos hoje aqui também o companheiro Jadir, um desfile de 7 de setembro, onde nem o prefeito da cidade não sabe o que vai fazer da vida, não sabe o que é independência, porque ele também não conhece. Ele faz lá no discurso dele que foi torturado, que foi tudo, é discurso de esquerda com a direita. Ele está fazendo o mesmo discurso que fazem as pessoas de esquerda. E eu queria perguntar ao companheiro Jadir sobre esse prefeito que hoje gasta milhões e milhões dos trabalhadores daqui de Volta Redonda, não fazendo nada para a população. Hoje ele está descascando uma rua aí, botando asfalto, onde vai ser o desfile ali na vila. Mas isso aí também é para apresentar alguma coisa para o pessoal que ali vai concentrar a maioria da população para ver o desfile. Vai ver, as mães vão ver os seus filhos desfilando, mas não sabem o que será do futuro desses filhos que vão estar desfilando ali. Eu queria perguntar para o Jadir se isso, um desfile onde botam crianças para desfilar como se fosse o exército da salvação, nós queríamos um país que tivesse um futuro, as crianças tivessem um futuro. Mas esse futuro que estão querendo pregar hoje não é real para essas crianças de amanhã. Queria perguntar ao Jadir o que ele acha disso. O seu bom dia, companheiro Jadir.
Bom dia para toda a família metalúrgica. Esse dia para a gente deveria ser de alegria, mas infelizmente nós não vamos ter essa alegria no dia 7 de setembro. Por quê, Dimar? Um país que tem milhões e milhões de pais de crianças aí que estão desfilando hoje nesse dia, desempregado, posto para fora das empresas, porque não tem seu poder aquisitivo. Um prefeito que se diz que foi torturado pela ditadura de 64, como autoridade, ele não deveria trazer nem sequer as Forças Armadas para desfilar em Volta Redonda. Mas sim, está botando aí para a classe trabalhadora, não de Volta Redonda, e apontando uma saída para o desemprego de Volta Redonda, como uma cidade de espelho para isso, mostrar para a sociedade o seguinte: dia 7 de setembro, nós iremos desfilar os trabalhadores com proposta de saneamento não só para a CSN, mas para a cidade, com a mão de obras aqui dentro da cidade, apontando uma saída, como outras prefeituras vêm apontando, Campinas, a própria prefeitura de São Paulo, onde tem os trabalhadores lá, que são dirigentes dessas prefeituras, o companheiro de outros setores aí também ligado, nesse, de Patinga, com mão de obras para esses trabalhadores, que os companheiros são desempregados da indústria, mas tem dentro da prefeitura um caminho onde os companheiros possam exercer como pai de família, como cidadão honesto, contribuindo com as prefeituras, contribuindo com oficinas que tem como alternativa. Os companheiros estão lá, desempregados das empresas, e vão para esses setores da prefeitura, recuperando ônibus, recuperando escolas. Os companheiros não têm o salário suficiente do mercado de trabalho, mas estão lá porque a prefeitura tem essas mãos de obra. Onde os companheiros exercem suas funções, recuperando o patrimônio do povo, aí sim, o Vanildo, ele deveria estar fazendo isso com um projeto voltado para os trabalhadores. Porque a prefeitura de Volta Redonda, ela tem uma ressonância muito grande, se fosse voltada para os trabalhadores. Hoje nós vamos ver milhares e milhares de pais de família apreciando nas praças seus filhos desfilando. E depois do desfile, depois de meia hora, Esses pais de família chegarão em casa com a cabeça erguida dizendo que esse país é independente? É uma pergunta que eu faço para toda a família metalúrgica e para todos os trabalhadores nesse dia 7 de setembro. Deixando claro. Porque, companheiros, quando nós chegarmos em casa ou pegarmos o ponto do ônibus depois do desfile, iremos ver a dificuldade que esse país se encontra. Que se encontra não só o país, mas a miséria que a classe trabalhadora se encontra nesse dia. Porque milhares e milhares de pais de família estão demitidos, estão na rua, nem sequer tem passagem para o ônibus. Como o filho desse pai de família vai desfilar no dia 7 de setembro? Então, companheiros, a cultura, ela vem nos empurrando o dia a dia. Não tem cultura maior, não tem universidade, não tem nada maior que seja a classe operária que nos ensina o dia a dia. E os companheiros hoje estão vivendo isso. Nós estamos vivendo, nós estamos aprendendo. Nem os companheiros que fizeram curso ou se meteram qualificação aí profissionais dentro das faculdades, depois que nós saímos das universidades, que a gente sabe a realidade do dia a dia do trabalhador, é quando começa a conviver com os trabalhadores do dia a dia. Não existe faculdade maior do que a classe operária, porque a gente volta lá para dentro da realidade de um parte de uma empresa e vê o que acontece no dia a dia. Onde os patrões tentam subordinar qualquer trabalhador quando ele alcança sua consciência política, mostrando para ele que ele tem que se sujeitar a certos pratos que ele vem pondo na mesa, oferecendo cargos para poder humilhar os trabalhadores. Mas isso aí, companheiro, nós vamos demonstrar nesse dia 7 de setembro também a nossa revolta. Tem que botar isso para os trabalhadores lá com seus filhos, lá esclarecendo ele em casa, ó, não é independência coisíssima nenhuma. Essa tal de independência que veio para cá foi feita por quem? Trouxeram os europeus para ser escravo nesse país, onde trouxeram vários companheiros da Europa, trouxeram os companheiros americanos e trouxeram também, ultimamente, os companheiros escravos para serem aqui, que nós temos essa raiz forte aí dentro da gente, dos italianos, dos africanos. Então, companheiro, nós somos descendentes. O verdadeiro dono da terra, que era o índio, foi expulso aí, inclusive sendo usado por esse capitalismo que aí está. Nós não somos contra o setor privado, mas para isso, companheiro, nós temos que ter uma política voltada para todo o país. A liberdade do trabalhador vai se dar o dia que todos os trabalhadores alcançarem a sua consciência política.
É isso aí, Jair. Já que nós estamos falando em desfile, né, vou fazer uma pergunta para você, né? Esse desfile que os trabalhadores fazem quando estão em greve ou fazendo qualquer manifestação, uma passeata de 30 mil trabalhadores, como nós já fizemos em Volta Redonda, isso é baderna, né? Eles dizem que é baderna. Trabalhadores buscando aquilo que é de direito, a reposição salarial. Isso é baderna. Uma greve é julgada abusiva. Passar fome hoje em dia é abusivo. Procurar atender o que a esposa em casa está pedindo e a gente não tem dinheiro para colocar dentro de casa o mantimento, isso é abusivo. Mais abusivo, companheiros, é aqueles que vêm e matam trabalhadores, como mataram Valmir, William Barroso, e Juarez, Chico Mendes. Isso é abusivo, até hoje ninguém disse quem matou. E os outros de São Paulo, que estão sendo achados agora no cemitério, clandestino lá, esses que mataram não são abusivos. E nós que produzimos a riqueza, produzimos o alimento deste país. Quando nós vamos procurar comprar este alimento, porque produzimos para o patrão, e quando vamos buscar esse alimento, sob reivindicação justa, companheiros nossos são mortos. Então, essa pergunta eu faço para o companheiro Ernesto. No dia 7 de setembro, mostrando a realidade desse país,